jogador que, assim, não marca tanto assim, com o Igor Bahia, que é, claro, que é agressivo em si.
Tem um molho, né?
Isso, tem um molho, mas
os
assim...
Os atacantes do ABC não têm essa característica defensiva.
Eu acho que um tem mais, é o João Pedro. Só que, tipo assim, você colocar Pedro em jogador do ataque e essa marcação, acho que é muito pouco. Mas é característica de time. O Vaguinho Dias prioriza o ofensivo, a qualidade em relação à defesa. É o jogo dele. E hoje dá certo. Amanhã, é como eu tô falando, amanhã pode não dar em relação a um jogo estragar a temporada na Série D.
Pois é, e aí o ABC com esse resultado, que na semana passada era terceiro colocado no grupo, né, na tabela, agora assume essa liderança. E ontem, domingo, foi dia também de Laguna e América no Frasqueirão. Pois é, jogo difícil, difícil até de ver pra gente que tava lá trabalhando. Muito complicado, suado pro América, que mesmo tendo ali posse de bola, volume de jogo, não conseguia marcar de forma alguma. O Laguna, que entrou em campo com uma formação diferente, três zagueiros, o Daniel Rocha, né, no comando também, no lugar do Gustavo Nabinger. Então, surpreendeu o América não conseguiu responder, e aí no finalzinho do jogo, pelos pés, né, do estreante Matheus Regis, veio aí esse único gol da partida, 1-0, o Alvirrubro venceu também, ficou na vice-liderança na tabela de classificação. Mas eu quero saber, Fabrício Montenegro, você que fez uma matéria sobre protagonistas e personagens, o que falar sobre esse América? Tá faltando protagonista pra equipe do Ranieri?
Tá faltando, viu, Duda? Tá faltando. Tanto é que foi aparecer só no finalzinho o Matheus Regis, né? Conseguiu fazer aquele gol que... Ele fez, teve o trabalho de empurrar a bola, né? Pro fundo do gol. Mas o meio campo do América ontem não conseguiu fazer aquele trabalho de criação. É. Que antes passava muito por Souza, né? E a gente tinha a imaginação que talvez o Tadei poderia chamar essa responsabilidade. Ainda é cedo pra falar que é só o terceiro jogo sem o Souza. Sim, é cedo pra falar. Mas do mesmo nível do Souza, a gente sabe que não tem no time do América. E já começam a aparecer essas dificuldades, né? Já começam a ficar mais evidentes, principalmente quando você pega um time mais frágil, que é o Laguna. Eu até entrevistei um dos torcedores e depois ele, conversando comigo, até falou: não, mas hoje é para o América fazer pelo menos três.
É.
Era o que o torcedor foi ao estádio esperando.
Não, e são as circunstâncias também, porque se a gente pega, a gente diz: ah, Laguna é equipe frágil, e os números mostram isso. É o lanterna do grupo contra um time que está sempre no topo da tabela, fora que o América jogou boa parte do segundo tempo com um homem a mais e parecia que tinha um a menos dentro de campo.
Não é que o América, não foi aquele jogo que deu tudo errado, que o América tinha chance, acertava a trave, o goleiro fazia defesa milagrosa. Não, o América quase não conseguia chegar lá com grande chance de perigo, né? Segundo tempo é que começou a mudar um pouco isso, mas nem assim foi um segundo tempo impecável do time.
Marcos, ontem foi a primeira vez, o primeiro jogo depois da saída do Souza, que deu pra sentir realmente a ausência do meia?
Eu não senti muito não, acho que o Ranieri sentiu mais, né? O Ranieri, eu acho que ele até elogiou a partida do time contra o ABC, falou que deu mais intensidade, Galvão e o Tadei. Só que pensar um jogo, eu acho que é mais do Souza. E esse jogo contra o Laguna, eu acho que precisava de um cara que pensasse o jogo, de inversão de bola, de ter um cara ali pra organizar esse meio campo, que não foi tão bem assim. Então, acho que contra o Laguna, ressurge esse debate, esse tema, muito por conta de um time que não conseguiu furar a defesa do Laguna, que foi totalmente diferente, né? Muito defensiva e que até levou mais perigo do que o América no primeiro tempo. Então, acho que sim, faltou um cara pra ser protagonista, mas eu acho que antes de você encontrar um novo Souza, que não vai encontrar, acho que você, antes de você encontrar um novo protagonista, eu acho que você tem que fazer um coletivo muito bem organizado, porque a partir daí, sim, vai surgir um cara que vai ser o diferencial. O Cassiano era pra ser esse cara, foi expulso. É. E aí quem foi? No jogo, Tadei. Então eu acho que é muito em você organizar o coletivo para ir surgindo aqui, um indivíduo aqui, outro ali, e o time ficar melhor.
E olha que a gente tá falando de meio de campo. Indo pro ataque, Vitor Eduardo, os erros também durante a partida ontem foram enormes e vem sendo assim. O América constrói partidas com posse de bola, volume de jogo, mas cadê os gols? Cadê a eficiência? Ontem o Galvão, por exemplo, tentou de fora da área, de dentro da área, na bola parada, e mesmo assim conseguiu errar todas essas jogadas. O que falar sobre o ataque alvirrubro?
Eu acho que isso também segue uma linha parecida com a que Marcos pontuou para o meio de campo. A boa fase ela tem que vir como uma consequência do trabalho coletivo que seja feito nas semanas anteriores. O América vive uma semana muito ruim, vive um momento muito ruim em relação a isso. Talvez não só pela ausência do Souza, mas por outros motivos. É uma equipe que oscila bastante. Teve um clássico rei que, para mim, Galvão foi um dos destaques, não pela técnica, mas pela entrega. Ele foi um jogador que teve muita raça, tem uma jogada que ele passa por três ou quatro defensores, que também passa por aquela fragilidade que ele falou, que é da zaga, ele chega cara a cara com o goleiro e acaba falhando na técnica, pega muito embaixo da bola e ela vai para fora. Então, na força de vontade, o Galvão tem se destacado, mas na técnica, não. E eu acho que é mais ou menos por aí que o técnico Ranieri tem que olhar um pouco mais para a posição e até pedir, que com certeza ele tem pedido bastante, um nome para a posição de ponta esquerda. O de Paula Pessoa, né, que foi anunciado como novo diretor executivo, já falou que irá trazer dois jogadores, um deles um ponta, que o Ranieri já tinha falado que era do seu interesse, é para essa posição. O Galvão já se mostrou um bom jogador, com garra, mas insuficiente para a equipe também.
E chegou o Matheus Regis, né? Talvez com mais minutagem, gente, porque o que a gente viu ontem dele, apesar do gol, foi muito pouco. Então, talvez a gente vendo ele mais em campo também possa ser essa opção que o Ranieri está precisando no ataque. E agora, para finalizar os nossos assuntos de hoje, quarta-feira é dia de Copa do Nordeste. América e ABC entram em campo novamente, só que pela Lampions. E aí o América joga fora de casa contra o Retrô às 21h30. E aí eu quero saber aqui da nossa bancada quais são os palpites, se é de vitória alvirrubra, se é de dificuldade. Vitor Eduardo, América e Retrô, 21h30, quarta-feira.
Pro América contra o Retrô, apesar de não valer muito pela classificação, eu acho que é um jogo para pelo menos o América dar uma resposta um pouco mais positiva para o torcedor que espera, né, que enxerga a equipe que foi campeã, a única equipe do estado a ser campeã desta competição, encerrar com um pouco mais de dignidade, não perder para a equipe do Retrô fora de casa. Então vou colocar América 1, Retrô também 1.
Tá aí, empate. Fabrício Montenegro.
Também vou de empate 1-1.
Marcos Vinícius.
América 1-0, mas o América não classifica.
Olha só, e agora a gente vai falar de ABC, isso porque no mesmo horário, às 21h30, só que aqui na Arena das Dunas, o ABC enfrenta o Ferroviário. E aí eu quero saber, Fabrício, seu palpite para esse jogo.
Para manter aí a boa fase do ABC, sexta é sexta, vitória é difícil, né? Manter seis seguidas, mas aí vou 1-0 ABC.
1-0, Vitor.
ABC, 1-2-3... 0 Ferroviário.
Ó, tá dupla alvinegra aqui, viu? Dupla
na imprensa aí.
Olha aí esse pessoal.
Olha lá, que você veio até de vermelho hoje. Você veio
até de vermelho.
Pra mim, assim, não tem como não falar que a ABC vai conseguir essa vaga na próxima fase. Vive um bom momento, joga num campo na Arena das Dunas que o Vaguinho Dias deve gostar ainda mais de jogar. E aí o campo um pouco mais leve. Então, pra mim, nesse confronto contra o Ferroviário, é ABC 1, 2, 3, Ferroviário 1, ABC classificado como líder do campeonato. Mas não se engane, se o ABC pegar uma Juazeirense, jogo complica. É sério.
É verdade.
Juazeirense tem 4 jogos, 4 vitórias.
Estádio
é a melhor campanha da Série D.
Estádio Adalto Moraes.
Mas tem que ver que vai ser o jogo, né? Acho que vai ser aqui o jogo, não vai ser lá não, né? Vai ser líder da
provavelmente
competição.
Provavelmente aqui.
Entendeu?
Pois é, minha gente, quarta-feira os jogos, na quinta a gente traz os resultados, lembrando, tem transmissão do Universidade do Esporte na quarta, e pra gente finalizar, o Felipe Lima já tá por ali, ó, certeza que já tá me cobrando, porque a gente tem que falar aqui sobre os resultados rapidinho do futsal. Na estreia inédita na Copa da Liga Nacional de Futsal, a LNF, o América venceu de virada o Atlântico neste domingo no ginásio da UFRN e garantiu vaga na próxima fase do torneio. Quem saiu na frente foi o time gaúcho. Ainda na primeira etapa, Serginho aproveitou o erro na saída de bola do América e abriu esse placar. Mas após o intervalo, o América voltou melhor e não demorou a empatar e depois virar, então, essa partida, a equipe americana brilhando, então, na competição. E a gente tem que falar também do Apodi, equipe tradicional do interior do nosso Rio Grande do Norte. Olha só, no ginásio Wilson Custódio, o Apodi venceu. Aí o Apodi Futsal, né, venceu o Magnus por 7-2. Isso mesmo, a gente não tá falando aqui sobre jogo de Copa do Mundo que deixou traumas, não. A gente tá falando sobre Apodi, que venceu, então, por 7-2 o Magnus. O time apodiense goleou o poderoso vitorioso Magnus Futsal por 7-2, carimbando o passaporte para as oitavas de final da Copa LNF. Então, o que a gente deseja é sucesso, tanto para a Apodi como para a América, levando aí o futsal do nosso Rio Grande do Norte para as competições nacionais. E assim, nós nos despedimos hoje. Boa noite, Marcos Vinícius.
Só para trazer informaçãozinha, vocês viram que o keniano, né, o Sebastian Sawi, conseguiu aí correr uma maratona de 42 quilômetros abaixo de 2 horas, viu? Uma pessoa comum corre em 4 horas, 4 horas e meia. O André Balada, por exemplo, correu nesse tempo aí, né? O Sebastian conseguiu correr em 1 hora, 59 minutos e 30 segundos.
É absurdo. Um pace
por quilômetro, 2 minutos e 50 segundos. É muita coisa.
E eu imaginando aqui o quilômetro que eu faço a 10 minutos na esteira. Minha gente, é muita quilometragem. Isso, tipo assim, para um ser humano é uma coisa assim que a gente nem imagina. Mas parabéns, então, para essa vitória. Agora vai ser difícil alguém bater esse número
ficou,
aí,
ficou perto do segundo colocado, né? Oh,
vamos começar a diferença.
Não, meu, foi calado.
Tchau, tchau, Duda.
Muito boa noite, Duda, boa noite, Fabrício, boa noite, Janúncio Júnior, boa noite, Marcos, Rafael e, claro, a você que
hoje
nos acompanhou
tá
até
cheio.
Aqui, aquele abraço.
Boa noite, Fabrício.
Boa noite, Duda, Vitor, Marcos, a Janúncio Júnior, Fabiana também e a você que acompanhou a gente aí.
Esqueci
de casa.
De Fabiano.
Segunda-feira, encerrando a segunda-feira, que é um dia cheio pra todos nós, 9 horas da noite, estamos aqui mais uma vez, quinta-feira tem mais Universidade
Começou
do Esporte.
Começou que horas hoje a trabalhar?
5 horas da
Vai
manhã.
Vai acabar que horas?
9 horas da noite.
É, tá bom.
Pois é, né, segundas-feiras. Boa noite pros meus colegas de bancada, Rafael Moreira, que também tá por aqui, Felipe Lima, Fabiana, Janúncio Júnior, casa cheia hoje por aqui, é claro, a gente volta com muito mais informação, então fica ligado, transmissão quarta-feira às 9h30 da noite. Beijo!
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita informa a hora certa.
9h05.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
You're so fine, I want you, mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so. 88 FM.
FM, a sua nova rádio universitária.
9:15.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
88 FM.
Pensei lá com meu rock and roll, que é que eu tô fazendo na cidade do sol,
do sol,
e meio à multidão.
Acredite ou não, acredite,
filho, aquilo. Miro menos nisso, é disso que eu preciso.
Você tem razão, acredite ou não, acredite ou não, acredite.
Todo mundo tem um vício humano, à beira de um precipício. Isso vem desde o princípio,
quando eu vi você na escuridão. Acredite ou não, acredite ou não, acredite.
Todo mundo tem um vício humano, à beira de um precipício. Isso vem desde o princípio,
quando eu vi você na escuridão. Acredite ou não, acredite ou não, acredite.
Toda hora é hora e você vem como agora não dá. Meu amor, entendo, tenho tantas prendas que você só pede ao me desprezar. Vem cá, meu bem, eu não vou te machucar. Então vem. vestido, invisto no prazer, me visto com minha libido, invisto no poder. Se fazer tremer até o amanhecer, e se fazer sonhar sem adormecer, e se fazer tremer até o amanhecer, e se fazer sonhar sem
FM, a sua nova rádio universitária.
9:30.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado às 9 da manhã
e domingo às 5 da tarde.
GNV baixou de vez, todo dia economiza, sobra mais do fim do mês. GNV baixou de vez, todo dia economiza, sobra mais do fim do mês.
Compadre, saiu no rádio, baixou o GNV, melhora pra todo mundo, motorista de APP, para a nossa economia, para mim.
FM, a sua nova rádio universitária.
São coisas entre nós. Quando eu te vi, já sabia. Céu, vem cá voar. Qualquer
8 FM.
Atrás. estarei no caminho. Quando a chuva cair, já cheguei no destino. Construindo uma ponte pra chegar no horizonte de manhã cedinho. Vou levando comigo todo o amor desse mundo, vou dividir contigo.
FM, a sua nova rádio universitária.
9:47.
Olá, assistente. Quero uma carreira de ação e liderança, atuação direta e realização pessoal.
Analisando. O caminho pode ser encontrado no concurso da Escola de Sargentos das Armas, a ESA. O sargento João Victor, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele se formou na ESA e se especializou na arma de cavalaria.
Como sigo o caminho do sargento João Victor?
Inscreva-se para o concurso da ESA. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Em paz.
que adianta falar? Se quem precisa não vai entender. De que adianta sofrer? Se nessa história eu só tenho a perder. De que adianta falar? Se quem precisa não vai entender. De que adianta sofrer? Se nessa história eu só tenho a perder.
Adianta sofrer, se nessa história eu só tenho a perder.